Estamos apresentando Salão Verde.
O ano termina com uma boa notícia para alguns dos mais simpáticos habitantes de nossos mares. O governo federal acaba de criar o Santuário de Baleias e Golfinhos do Brasil, assegurando proteção integral a esses animais em toda a extensão das águas jurisdicionais brasileiras. Além do Brasil, países como Chile, Equador, Panamá e Costa Rica já adotaram medidas semelhantes como forma de reforçar suas políticas de conservação marinha.
Agora em janeiro, Mônica, a Comissão Internacional da Baleia volta a negociar medidas para assegurar o futuro das populações remanescentes desses animais em todo o planeta. Na avaliação do fundador do projeto Baleia Franca, José Truda Júnior, o decreto recém-assinado pelo Brasil deve reforçar a bandeira de criação de um santuário de baleias em todo o Atlântico Sul. Assim, essa área ficaria reservada integralmente ao uso não letal dos cetáceos, em atividades como pesquisa científica e turismo de observação.
A Frente Parlamentar Ambientalista apresentou na última semana um balanço dos trabalhos desenvolvidos ao longo de 2008. Na ocasião, foi lançado o Observatório Parlamentar, que reúne e analisa as principais propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional. As informações podem ser acessadas no site www.frenteambientalista.com, repetindo www.frenteambientalista.com.
O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, destaca que a Frente Parlamentar Ambientalista é a mais atuante do Congresso, com reuniões todas as quartas-feiras. Para ele, a frente tem conseguido avançar principalmente devido à criação de grupos temáticos, como o de resíduos sólidos e o de florestas.
Nós tivemos, por exemplo, o resultado do trabalho do grupo do Pacto pela Valorização da Floresta e pelo Desmatamento Zero, que aponta uma série de alternativas para conter o desmatamento na Amazônia, como a regularização fundiária, o cadastro das propriedades rurais, o zoneamento ecológico e econômico, o investimento em ciência, tecnologia e inovação. Nós tivemos uma grande mobilização para a aprovação da PEC do Cerrado. Não conseguimos aprová-la esse ano, mas tenho certeza que acumulamos para aprovação no ano que vem. Acho que é fundamental que o Cerrado seja tratado como patrimônio nacional na Constituição Federal. Acho que a mobilização da frente não permitiu alterações no Código Florestal no sentido de piorar o Código Florestal. E acho que cada vez há um entendimento maior por parte da sociedade brasileira da importância de que todo o desenvolvimento econômico seja pautado em bases sólidas, seja realizado de forma sustentável, respeitando o meio ambiente.
Já o consultor do Greenpeace, João Alfredo, considera que as experiências desenvolvidas pelo Programa de Gestão Ambiental da Câmara, o EcoCâmara, podem ser replicadas nas assembleias legislativas e câmaras de vereadores de todo o país. Recém-eleito como vereador mais votado de Fortaleza, João Alfredo antecipa a ideia de criar uma frente parlamentar de vereadores ambientalistas, nos moldes da que já existe em Brasília.
Nós fizemos hoje um lançamento da ideia. Vamos nos encontrar no Fórum Social Mundial. Já estamos tentando dividir as tarefas por regiões e a ideia é que talvez em março a gente esteja lançando oficialmente essa frente. A ideia é esse formato de frente, que é mais informal, sem estar engessado por uma estrutura de presidente, de secretaria, de estatuto, mas que seja uma rede. Eu acho que a experiência hoje das ONGs é muito importante com essa ideia de redes, onde as pessoas, vamos dizer, se juntam para debater, discutir, buscar consensos e principalmente trabalhar. Ela vai estar muito ligada ao problema de cada região, de cada bioma, de cada município.
Então, para acompanhar os assuntos relacionados ao meio ambiente em debate no Congresso Nacional, basta acessar o site da Frente Ambientalista, que é o www.frenteambientalista.com, repetindo, www.frenteambientalista.com.
O Congresso Nacional encerrou seus trabalhos legislativos com a aprovação do Orçamento 2009. Devido à crise mundial, a proposta sofreu fortes ajustes e, com isso, os recursos destinados ao meio ambiente ficaram ainda mais escassos.
Mônica, pelas contas do ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, o orçamento do setor perdeu 400 milhões de reais. Mink classificou o corte como um mico internacional, ao lembrar que o Brasil assumiu compromissos de combate ao desmatamento. Para o ministro, ministro, a redução pode afetar os processos de licenciamento e a preservação das florestas brasileiras.
É, Ana, mas o diretor da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, faz uma observação bem apropriada. Meio ambiente é um tema que diz respeito a praticamente todas as áreas. Por isso, é preciso batalhar para que ações de outros ministérios incluam o viés ambiental.
O orçamento nunca foi o forte do meio ambiente, ele sempre foi o último ou o penúltimo. Mas tem coisas, por exemplo, que a gente está aprendendo no orçamento. Quando se fala de uma ação de saneamento no município, é uma ação ambiental. Tem muito recurso em saneamento. Quando se fala de parcelamento de solo do Ministério da Cidade, também você tem muita força. Educação ambiental em todos os níveis de ensino. Eu acho que a gente precisa imaginar meio ambiente não mais centrado aqui no Ministério, mas é uma ação que acontece em todos os outros ministérios. E com isso, na agricultura, na saúde, na educação, no transporte, uma estrada bem feita com os seus impactos ambientais minimizados é uma ação de meio ambiente. Então, nós precisamos pensar isso. Não dá para ficar vendo o orçamento do ministro. O orçamento do ministro nunca vai ser diferente, né? Mas nós podemos transformar tudo isso que está acontecendo em matéria-prima para garantir aquilo que é o que interessa à sociedade, qualidade de vida.
Mário Mantovani destaca outros desafios para o setor ambiental em 2009, como a aprovação da lei de parcelamento do solo, do imposto de renda ecológico e a revisão do Código Florestal. Já o pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Lima, prevê dificuldades para o próximo ano.
A gente tem que fazer uma avaliação um pouco mais fria, considerando inclusive os impactos aí da crise econômica. A gente sabe que a legislação ambiental é vista por alguns setores da economia brasileira como um gargalo, como obstáculo ao desenvolvimento. E eu temo que nós tenhamos algumas ameaças de retrocesso na legislação ambiental por força dos impactos que a crise econômica mundial acometendo alguns setores. O agronegócio, sem sombra de dúvida, o setor de energia, infraestrutura. Então eu temo que a gente tenha alguma ameaça de retrocesso. Eu acho que 2009, sinceramente, não acho que é um ano que a gente possa ter assim, grandes avanços. Eu acho que vai ser um ano de trabalho, de conscientização do parlamento para a importância das conquistas já havidas até hoje. Já vai ser um avanço, digamos, manter o que a gente conseguiu conquistar até agora e inserir no debate para as eleições de 2010 da questão ambiental. Acho que esse é um desafio também. Como colocar o tema ambiental na pauta das eleições presidenciais, governadores e parlamentares em 2010. Esse é um grande desafio para o ano que vem.
E ainda falando sobre ações para o próximo ano, será instalada em fevereiro a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. O grupo foi criado na última sessão do Congresso Nacional para monitorar e acompanhar as ações implementadas no Brasil para amenizar os efeitos das mudanças climáticas. A comissão será formada por 11 deputados e 11 senadores para atuação por um período de 2 anos.
Dica da semana.
Algumas das imagens mais fortes de 2008 certamente foram as das enchentes em Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para encerrar este último Salão Verde do ano, nós apresentamos um conjunto de dicas para que você, ouvinte, possa contribuir com a campanha Diga Não às Enchentes, organizada pelo Instituto SOS Rios do Brasil.
Uma dica preciosa, Ana, é não jogar lixo nos rios, ruas e terrenos baldios. E se você vir alguém despejando lixo nesses lugares, não deixe de denunciar. Outra contribuição importante é verificar se os bueiros estão entupidos. Se você perceber que algum deles está obstruído, reclame às autoridades municipais para que façam o dever de casa e limpem as bocas de lobo da cidade.
O cidadão também deve cobrar a limpeza dos cursos d'água das regiões onde já ocorreram enchentes. E se você ouvinte não notar derrubadas de matas e invasões em áreas de risco, não deixe de avisar a Defesa Civil e a Polícia Militar. Da mesma forma, denuncie terraplanagens e aterros suspeitos, pois eles podem provocar desabamentos.
Em dias de muita chuva, se você perceber que as águas começaram a subir, saia de casa imediatamente. Também não enfrente inundações com seu carro, afinal sua vida e a da sua família valem muito mais.
Para mais detalhes da campanha Diga Não às Enchentes, entre no blog do Instituto SOS Rios do Brasil. O endereço é sosriosdobrasil.com.br. sosrio.blogspot.com. Repetindo, SOS Rios do Brasil, tudo junto, .blogspot.com.
E com essa dica de como ajudar a evitar enchentes na sua cidade, a gente se despede de 2008. O Salão Verde entra em recesso a partir desta segunda-feira e retorna em 2 de fevereiro, com novos assuntos e matérias especiais sobre o meio ambiente brasileiro e do planeta.
Até lá, você pode conferir as edições anteriores do Salão Verde na internet, pela página da Rádio Câmara, www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.rádio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .rádio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, com colaboração de Tereza Cristina. A sonoplastia foi de Chico Mendes e a coordenação de Aprígio Nogueira. Em nome da nossa equipe, nós desejamos um ótimo Natal a você e que em 2009 a gente continue com a sua companhia. Feliz Ano Novo!
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.